exigir todas as declarações e todas as posições que atestem a declaração que aqui fez. O Sr. Deputado de Aventura acabou de dizer que em 2018 o PSD ainda andava a dizer venham todos, queremos todos e entrem todos à sua maneira. Não conheço nenhuma declaração, mas solicitava à mesa que distribuísse todas as posições do PSD sobre esta matéria no tempo em que ainda o deputado André Ventura andava de bandeirinha do PSD a defender as nossas posições em lei de matéria de imigração e de lei de nacionalidade.
Bom, Sr. Deputado Hugo Soares, a mesa só pode distribuir aquilo que lhe fizerem chegar. Portanto, peço aos senhores deputados que estão a pedir esta distribuição de papéis, transformando a mesa numa estação central do CTT. Ops!
André Ventura.
Senhor deputado André Ventura, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso que seja a minha última intervenção, só para dar nota disto. O senhor deputado Hugo Soares deve estar a ouvir mal, por isso eu vou-lhe recordar outra vez. Em 2019, o Chega já estava na Assembleia da República e apresentava propostas para restringir a imigração. E o PSD nessa altura estava a levar ao colo o PS, a levar ao colo o PS nessa matéria. Mas, Sr. Deputado, é verdade o que diz. É verdade o que diz. Eu de facto...
Senhores deputados. Senhor deputado.
O Sr. Deputado Hugo Soares tem razão. Em 2017... Eu era membro do PSD e lembro-me que havia um líder chamado Pedro Passos Coelho que, de facto, teve a coragem de ser contra a lei da nacionalidade, que o PS então trouxe a essa casa. Só que, Sr. Deputado...
Senhores deputados, eu pedi o favor de não estabelecerem diálogo porque senão isto é interminável. Sr. Deputado...
Só que, Sr. Deputado, infelizmente, Sr. Deputado, foi por causa do Sr. Deputado e outros andarem com bandeirinhas, não atrás do Pedro Passos Coelho, mas depois atrás do Rui Rio e de outros, que o PSD ficou como ficou e que esta bancada apareceu. Porque os senhores se venderam ao Partido Socialista.
Eu pedi o favor de acabarmos com esta interminável sessão de pedidos de esclarecimento à mesa. Acho que já houve a latitude mais do que suficiente da mesa em relação a este assunto. Chegou a hora de terminar e, portanto, espero, Sr. Deputado Inês Sousa Real, que finalmente possa falar no que a mim me couber. Já perdi a noção. O que é que se passa agora? Senhores deputados, senhores deputados, por favor, senhores deputados, eu vou ter que interromper a sessão. Senhores deputados, se isto continuar assim, eu vou ter que interromper a sessão. Isto é impensável, isto é ingerível, não dá. Isto tem que acabar. E acaba praticamente interrompendo-se durante 2-3 horas o que for preciso. Não tenho mais pequeno problema em fazê-lo. Portanto, é sexta-feira, é fim de semana. Interrompe e começa às 5 ou às 6 da tarde. Agora. Ah, pois. Portanto, senhores deputados, senhor deputado Inês Sousa Real, faz favor. Sr. Deputado, espero que finalmente consiga falar, pelo menos por mim, falará seguramente, porque não haverá mais interrupção nenhuma. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhores deputados, a Sra. Deputada está a falar. Acabou, por favor.
Sr. Presidente, acho que só podemos agradecer numa altura em que tanto se fala de cópia e original, que pelo menos eu tomo aqui de empréstimo uma palavra que tanto usa a bancada, é que esta bandalheira que o país acabou de ver é aquilo que teríamos o Chega aqui a governar o país. Portanto, muito obrigada por este momento. Muito obrigada, que foi muito ilustrativo. Muito ilustrativo. Mas no que diz respeito ao que aqui estamos a debater, e que é um tema sério para as famílias, já que batem também tantas vezes no peito a falar nas famílias, De facto, é infeliz esta proposta que aqui nos traz hoje, porque o reagrupamento familiar traz consigo um drama de estarmos a separar pais e mães dos seus filhos. Não nos faz qualquer tipo de sentido que um menor que seja reagrupado fique em Portugal, mas que se impeça o pai ou a mãe que o acompanhe de cá ficar. Isto não é uma política humanista, é crueldade. E aqui eu pergunto onde é que estão os partidos paladinos da família e que sentido é que faz que uma proposta que na prática separa pais de filhos, cônjuges uns do outro, uma família separada por fronteiras, por papelada e também por aquilo que é uma burocracia absolutamente inaceitável. Mas é porque não são altamente qualificados quando não somos sequer capazes de reter no nosso país o nosso talento ou porque não têm vistos golds e não vêm com o dote para o nosso país. Nós não sabemos, de facto, porquê destas políticas e porquê é que só é bem-vindo quem tiver dinheiro. Não deixa de ser um pouco risível quando não sequer conseguimos capturar aqui em Portugal aquilo que deveríamos estar a fazer dos nossos jovens ou até mesmo de empresas qualificadas ou quando só aceitamos para os outros aquilo que não somos capazes de fazer dentro de portas. Mas a proposta deste governo tem subjacente que os imigrantes, com algumas exceções que prevê, são em regra um fardo e ignora que em 2024 as contribuições para a Segurança Social ultrapassaram mais de 3,6 mil milhões de euros, um aumento de 65% em 3 anos e ainda assim continuamos a discriminar estas pessoas no acesso às prestações sociais. É por isso mesmo que apresentamos uma proposta muito concreta para a criação de uma rede nacional de cursos de português para uma plena integração, acessíveis a todos, e também o fim das barreiras do acesso à formação e ao emprego e um sistema de agendamento mais transparente, porque só assim conseguiremos ter uma política verdadeiramente humanizada e integrada. Quanto à detenção administrativa, achamos que isto deve ter com base na jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu aproveito, antes de chamar a próxima intervenção, esta sessão tem que passar a entrar nos eixos normais, porque senão não chegamos ao fim. E não chegamos ao fim porque se isto continuar assim, eu interrompo de facto a sessão. Portanto, espero de todas as bancadas a compreensão para este assunto, porque, meus senhores, não dá. Assim sendo, agora pedia para que faça a sua intervenção o Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. Sr. Deputado, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Chegamos agora ao terceiro desejo que o Governo vem hoje conceder ao divisionismo da extrema-direita. Dificultar a vida às famílias de imigrantes e marginalizá-las. Mas também é preciso sermos justos, porque a verdade é que não são todos os imigrantes, são só, fundamentalmente, aqueles que não sejam ricos. Porque depois do Governo revogar a manifestação de interesse, que era alegadamente a origem de todos os males, agora o Governo quer também fechar as vias regulares para procurar trabalho em Portugal e quer limitar os vistos de procura de trabalho apenas a titulares de competências técnicas especializadas e que exerçam profissões altamente qualificadas. Diz-nos o Sr. Ministro que isto é para nós conseguirmos chegar a uma economia de alto valor acrescentado, que até é algo que o LIVRE defende, mas fico com a dúvida sequer se o Governo, a preparar estas propostas, consultou o Ministro da Economia, porque não é assim que nós vamos ter uma economia de alto valor acrescentado, quando no resto não estamos a fazer nada para lá chegar e quando o próprio Ministro já nos disse aqui no Parlamento exatamente o oposto disto que o Governo aqui nos apresenta hoje. Mas a incoerência do Governo também não termina aqui, porque os partidos das famílias decidem sistematicamente que há famílias que valem mais que outras, ignorando que o reagrupamento familiar é um direito, que é uma expressão do direito à unidade familiar, que é também uma ferramenta de integração e que é uma forma de proteção, o Governo vem, mais uma vez, atacar os mais fracos. Restringir o direito ao reagrupamento familiar é promover o isolamento dos imigrantes, é aumentar o risco de que os seus familiares se sujeitem a viagens perigosas e aos riscos das redes criminosas. A visão de integração do governo é clara, faz concursos e contestes e faz à força e sem rede. Já a política de imigração deste governo faz-se sem vergonha, porque é preciso não ter vergonha para se limitar o direito ao reagrupamento familiar da maioria dos imigrantes, e promovendo desta forma a separação de famílias durante 2 anos, ao mesmo tempo que se isenta destas esperas os titulares dos vistos gold, porque vale de pouco bater constantemente no peito que a nossa nacionalidade não se vende, que vir para o território nacional não se vende, se depois vão ceder sempre por 500 mil euros. Nós já sabemos que esta é a forma do governo trabalhar. Quando os serviços públicos não dão resposta, o que é que o governo faz? Contrata mais médicos? Regula o mercado da habitação? Não. Fecha as portas do SNS, manda as pessoas viver para longe, e a imigração é só mais uma área em que o governo nada faz, muda umas coisas para fingir que está a fazer algo, mas na verdade não está a resolver nenhum problema do nosso país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. Agora tem a palavra para intervir em nome do PS a Sra. Deputada Isabel Moreira. Faz favor, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o reagrupamento familiar é um direito fundamental. A lei é ponderada, qualquer imigrante que aqui reuniu os seus sabe. É necessária a autorização de residência válida em Portugal, com duração igual a superior a 1 ano, documentos que comprovem o vínculo familiar e a situação financeira do residente. A AIMA pode fazer averiguações, verifica se a presença do membro da família se constitui ou não uma ameaça à ordem pública, à segurança pública, etc. Luís Montenegro afirmou no Conselho Europeu que apostava no agrupamento familiar para ajudar famílias inteiras a fixarem-se num país. Dizia: essa estratégia permite uma integração plena. Lamentava, aliás, visões restritivas. O mesmo Luís Montenegro, na recente discussão do programa do Governo, anunciou que o Executivo pretendia apertar mais as regras e limitar mais as possibilidades do reagrupamento familiar. Tinha um limite, não o suspendia como queria ou Chega. O novo normal é acordarmos com propostas do Governo que são o ex-limite do Chega, até ao próximo limite do Chega ficar à disposição, e assim vai o regime. Há um limite que nunca se traça, 500 mil euros. É uma estratégia de captação de votos e uma campanha de ocultação. O país real é sujeito a um apagão e os imigrantes são instrumentos políticos de um governo que não oferece uma única solução de integração. Ilegaliza, restringe, pede para virem imigrantes qualificados, muito bem, mas para se aguentarem por cá, 2 anos sem ninguém. Durante 2 anos, o imigrante não pode reagrupar-se com o cônjuge, só com os filhos menor. O que é isto? O que há de integração em menores poderem ser reagrupados e os cônjuges não? O que há de integração em crianças ficarem sem a pai ou sem a mãe? A nossa oposição é clara. Quando Luís Montenegro anunciou a sua própria revogação, nós ficámos no terreno de sempre. Um terreno difícil, o da verdade dos factos e o da disponibilidade para construir respostas úteis para problemas reais, como o da boa integração de quem aqui trabalha e desconta e vive e também sustenta connosco o Estado Social. O direito ao reagrupamento familiar é um direito fundamental. Não se restringe este direito fundamental porque sim. Os direitos fundamentais são a regra e a sua restrição é exceção. Regular o direito ao acolhimento familiar é a condição do seu exercício. A regulação existe. Não há qualquer avaliação técnica que mereça este debate cruel. Uma guerra